Acelera na Fita.
Ultrapassando todos os limites com Leonardo Sá. Acelera coração, aqui na Web Rádio Nossa Fita.
Mais um Acelera na Fita aqui na Web Rádio Nós na Fita. Nessa edição vou falar de mais uma vitória da Ferrari. Charles Leclerc sobrou e venceu fácil de ponta a ponta o Grande Prêmio da Austrália na madrugada de sábado para domingo lá em Albert Park, Melbourne, na primeira corrida na Austrália desde o Covid. E Leclerc sobrou, não correu risco em nenhum momento, mesmo quando teve dois safety car, né, que o Verstappen tentou atacar, mas mesmo assim o Leclerc sobrou, a Ferrari sobrou, quer dizer, a Ferrari não, o Leclerc sobrou e venceu a segunda em três corridas na temporada, o início que há muito tempo a Ferrari não tinha na Fórmula 1, desde o tempo do Schumacher, desde ali do Massa e do Raikkonen brigando pelo título, um início avassalador, um controle, né, o controle da corrida foi todo do Leclerc. Por que só o Leclerc? Porque o Sainz sentiu a pressão, né? Sainz sentiu a pressão, porque uma coisa é você se destacar no meio do pelotão, sem responsabilidade. Agora quando a hora chegou de brigar pelo título, de não poder errar, tá na Ferrari, ou seja, a pressão é muito maior, o Sainz já entregou, né? Sábado teve um azar lá, que o treino deu a bandeira vermelha bem na hora da volta dele, mas no domingo, ontem, né? Ele rodou no início da prova e abandonou, perdeu pontos importantes. O Sainz sentiu a pressão, né? Eu que particularmente achei que ele poderia brigar de igual para igual com o Leclerc, mas não está mostrando isso. Ele está antecipando um drama que a Ferrari ia viver, né? Que uma hora ou outra ela teria que optar por alguém. E, obviamente, todos nós sabíamos que o primeiro piloto é o Leclerc. O Sainz vai ser o escudeiro, o acumulador de pontos, porque já ficou para trás, né? Com esse início perfeito do Leclerc, que é um talento impressionante, vai se confirmando, vai se maturando, agora que tem um carro em condições de vencer e fazer várias poles consecutivas, e a Ferrari está sobrando na Fórmula 1, a gente pode dizer isso em três corridas, faltam 20, ou seja, a temporada mais longa da história, mas eu começo a desconfiar que talvez a Ferrari esteja mais próxima do ouro do que os italianos imaginavam. Por quê? Porque a Red Bull, a sua principal rival no momento, vive uma vibe meio McLaren 2005, né? É um carro muito pouco confiável e o Verstappen, se o Leclerc venceu duas em três, o Verstappen quebrou duas em três e já perdeu 36 pontos importantíssimos na briga pelo campeonato. Está distante do Leclerc e o próprio Verstappen falou em coletiva, né, que no momento ele está mais preocupado em terminar a corrida do que brigar pelo campeonato. Ou seja, a Red Bull distante da Ferrari por esses problemas de confiabilidade. Numa Fórmula 1 hoje, onde os carros raramente quebram, duas quebras em três e ainda faltando 23 corridas, a Red Bull vai ter que solucionar esses problemas. É difícil, mas claro, é mais fácil consertar esses problemas do que, né, solucionar os problemas de velocidade. Mas a Red Bull, alguns passos atrás e mesmo assim não seria capaz de vencer a Ferrari na Austrália. A Mercedes tem outro problema, né? A Mercedes é um carro que demora, né, para pegar voltas rápidas, né, porque os pneus demoram para aquecer, mas tem um ritmo de corrida muito bom, ao contrário da Red Bull, que está desgastando os pneus mais rapidamente. Então, o Russell e o Hamilton são a terceira força, eles têm ritmo de corrida muito bons e quando a Ferrari e a Red Bull não aproveitam, a Mercedes está lá. O que aconteceu com o Verstappen e o Sainz fora, o George Russell, que teve sorte, né, que ele estava na frente quando deu o safety car, ele conseguiu parar e voltar sem ser ultrapassado, conseguiu herdar o terceiro lugar, o primeiro pódio do Russell na Mercedes e o primeiro pódio do Russell na corrida, né, porque ele fez aquele segundo lugar no ano passado na Bélgica, mas não teve corrida, né, foi o lugar de largada. Então o primeiro pódio de fato, concreto, né, do início ao fim, do Russell, terminou da frente do Hamilton, que foi o quarto colocado. Uma disputa interessante na Mercedes entre os dois. E o Russell, vice-líder do campeonato, né, para ver como o Russell está muito consistente. Ele está fazendo exatamente isso que se esperava dele, né? O Russell aproveitando dos momentos para somar pontos importantes para as Mercedes. A Mercedes, claro que tem condições de reagir, mas tem que resolver esses vários problemas que ela tem no carro, né, da vibração, o motor não é tão rápido, né, não é tão potente. e o aquecimento dos pneus demora principalmente nas classificações, então a Mercedes também alguns passos atrás da Ferrari, mesmo faltando 20 corridas, talvez esteja um pouco emocionado, talvez, mas eu repito, acho que a Ferrari está mais próxima do ouro, da linha de chegada, do que a gente imagina. Se, claro, se a Mercedes não melhorar, se a Red Bull continuar quebrando. Outros destaques, a Alpine não foi um destaque, quer dizer, o Ocon continua constante, né? Fez os pontos, o Alonso foi o grande azarado do final de semana, vinha brigando pela pole no sábado, o problema no carro bateu, e no domingo a Alpine teve uma estratégia errada, não chamou ele para o safety car, para os boxes na hora que teve o safety car, e o Alonso desperdiçou pontos importantes, não conseguiu ter ritmo. O Gasly fez bons pontos, né, com a AlphaTauri, o Bottas também conseguiu pontinhos com a Alfa Romeo, e a McLaren evoluiu, né? A McLaren teve um início horrível lá no Bahrein, mas teve uma melhora na Arábia Saudita, e agora na Austrália os dois carros pontuando, os primeiros pontos do Ricardo, ele que estava correndo em casa, né, australiano, e fez um sexto lugar para a alegria do povo australiano. Segue assim, né? Nunca um australiano subiu no pódio. O Ricardo foi desclassificado em 2014, então oficialmente um australiano nunca subiu no pódio na corrida da Austrália. Mas a McLaren evoluiu, né? Pelo menos voltou a estaca zero, né? Que era ali, tá no terceiro, quarto lugar ali no pelotão do grid, e vai evoluindo, vai conquistando pontos importantes. Claro, precisa melhorar o carro e contar com o motor mais potente da Mercedes. E a gente teve o grande destaque da corrida, foi ele, Alexander Albon, né? O tailandês nascido e criado na Inglaterra, largou em último, né? Ele que teve ali um problema no treino, andou 57 voltas com o pneu duro, ou seja, os pneus estão durando nessa nova Fórmula 1, esses novo aro. Na última volta ele parou, porque é obrigatório, né, você fazer usar dois compostos de pneus diferentes em pista seca. Então o Albon parou na última volta e conseguiu chegar em décimo. Ele consegue um pontinho fundamental para a Williams nessa briga dos construtores aí, nessa briga aí de foice no escuro, né, o que o pessoal chama, né, do banquete dos mendigos. O Albon consegue um ponto importantíssimo, até porque o outro piloto, Latifi, é o cara que paga tudo, mas não tá em nível de Fórmula 1, né, com esses novos carros. Já bateu várias vezes, teve um acidente bizarro no sábado com o Stroll, que é o compatriota, né, os dois canadenses. Também o Stroll é outro, né, que não tem condição de estar na Fórmula 1, mas eles pagam a conta, né, quer dizer, os pais deles pagam a conta, então não tem muito o que fazer. Sebastian Vettel estreou na temporada, né, ele que perdeu as duas primeiras corridas porque estava com Covid, mas olha, o Vettel definitivamente virou uma chicane ambulante, como poderia dizer Galvão Bueno. Bateu no sábado, teve problema na sexta, bateu domingo. O Vettel nem parece que é um tetracampeão mundial, uma coisa chocante. Uma coisa que todo mundo sabe, né, que o tempo mostrou, que o Vettel ter ganho 4 títulos e o Alonso 2 foi uma grande injustiça. O Vettel ter 4 títulos é um exagero, mas ele aproveitou na época, mas não teve nível, né? E a decadência do Vettel também. O Vettel é um dos acionistas da Aston Martin, que é a pior equipe do grid, é a única que não somou pontos, apesar do investimento do bilionário Lawrence Stroll, né, que é o pai do Lance Stroll. E tem o Vettel, que é o piloto experiente. Aston Martin aí com muitos problemas desde que virou Aston Martin, né? Equipe com o nome da fábrica, né, que retornou à Fórmula 1. Então, vão ter trabalho. É isso aí, pessoal. Resumindo, então, início avassalador da Ferrari, faltando aí 20 corridas, a próxima daqui 2 semanas no Grande Prêmio de Emília-Romana lá em Imola, na Itália. Olha aí, imagina a festa que vai estar lá na Ferrari, lá na Itália, se a Ferrari ganhar mais uma, com a Ferrari brigando por título, sendo favorita. E digo para vocês, com esse início avassalador do Leclerc, da Ferrari, as dificuldades da Red Bull e também da Mercedes, tá cedo, pode estar sendo precoce, mas a Ferrari tá com uma cara boa nesse 2022 e pode estar mais próxima do título, de quebrar o jejum de pilotos e de equipes aí que dura 14, 15 anos, mais cedo do que a gente imaginava. É isso aí, pessoal, até o próximo Acelera na Fita! Acelera na Fita!
Ultrapassando todos os limites com Leonardo Sá. Acelera, coração, aqui na Web Rádio Nossa Fita.